Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Foi com certo espanto que os amigos do Antônio leram um dia nos jornais e Juí ele tinha sido nomeado para um dos mais cobiçados lugares da Secretaria do Vasco. Que padrinho político teria tido esse imbecil? Perguntavam-se entre si, para conseguir uma situaçãozinha tão apetitosa. Afinal, qual era o valor do Antônio? Que dissessem. Qual, só o de ter bonitos fraques, andar de umas lustrosas e ter sabido escolher galante e rica. Dias pois, julgaram encontrar a explicação daquele caso. Imprevisto, ao verem ocupando a mesma frisa no municipal, o Antônio, a mulher e o ministro doutor Vasco de Andrade. Solteirão rico, dado a elegâncias espectaculosas, este senhor, fosse um fosse que se apresentasse, atraia sempre a atenção de toda a gente. Já apenas serviçal de um jornalista malicioso lhe conferira o título de Pebetrônio, sem que para isso lhe tivesse tido o trabalho de escrever sobre usos nem costumes. E os cronistas das quições mundanas não se esqueciam jamais de se referirem à correção dos seus 76 gestos, bem como a cor das suas casimiras. Assim, naquela noite, logo todos os binóculos se voltaram para a parafrisa em que ele apareceu, sem atinarem se ela lhe pertencia a ele ou ao Antônio. Parecia de ambos, tanto à vontade se assoachavam os dois que ninguém perceberia a qual seria o hospede. Isabel resplandecia na maravilha de uma toilette inédita, toda polvilhada de diamantes, mas quem atentasse bem nos seus olhos e no seu sorriso, teria a impressão de que atrás deles flutuava a sombra de um segredo íntimo, muito pessoal, talvez amargo, talvez glorioso. E esse mistério, esse não sei de intactil e subtil, como que a tornava mais mulher e mais interessante. Sem o imaginar, teve desde e então o seu nome escrito nos anais divertidos da maledicência. Muitas das pessoas que a tratavam cá foram em conversas irônicas por Senhora Miss Entra, e uma poquenta lá à casa com sucas de recomendações para o senhor doutor Vasco, todas cheias de atenções e de amabilidades. E ela bondosa atendia a tudo, servia a todos, comprometendo-se assim cada vez mais. Antônio gozava. Excitado pela onda grossa dos negócios, que se avolumavam diante de si, mal percebeu o traço de fel que se ia pouco a pouco acentuando nos lábios, antes sempre doces, da sua Isabel. Ela já não era. Aquela alma florida e alegre como uma roceira, que o perfumava com as suas caricias e as expansões do seu sentimento. 37. Por vezes, como que a cobria, todo um véu fino de cinzas vaporosas e ficava abstracta, com o olhar magoado, como quem vê esboroada diante de si a imagem de beleza e em que pusera antes toda a sua paixão e toda a sua fé. Cada vez que o marido voltava do ministério, radiante por ter conseguido realizar este ou aquele grande empreendimento, ela calava-se, recolhendo-se a uma espécie de indignação instintiva, embora mal definida e dolorosa. No embevecimento da fortuna conquistada, e aquele orgulho de valor próprio o que lhe fazia agora inchar o peito de muita importância. Antônio começou a ter a sensação nítida da sua superioridade. Ele era o centro, o porquê, a razão de tudo. Fora graças à sua influência e ao seu conselho que o Vasco se tinha equilibrado com a pasta em tal ou tal emergência política, fora unicamente devido à sua intervenção atilada e patriótica, que se pudera ter levado a bom fim uma certa questão de alta finança, e tudo quanto ele particularmente ganhara fora exclusivamente devido à sua argúcia e inteligência. A mulher sorria por dentro, agoniar por aquelas arrogâncias, mas prudentemente calada, com o bolso cheio por transações rápidas, de êxito fantástico, com a sua vida definitivamente estabelecida. Pensava agora o Antônio em sacudir-se do Vasco. De quem? Já não precisava, e cuise junto do lhe toda a mulher começavam a dar-lhe cuidado.